Olá, eu sou o Bruno Cito, esse é o Guaracast, um podcast com sabor de Guaraná. E hoje nós vamos começar uma aventura do futuro, mas um futuro não tão futuro, porque é o futuro do pretérito, do indicativo. Hoje a gente começa Eneoge. Eneoge é uma história que se passa em 2070, num Brasil distópico tomado por uma ditadura, onde uma empresa sul-coreana conseguiu resolver um problema de radiação envolvendo cataclismas que aconteceram em 2020 e um complexo de pesquisa e desenvolvimento gigante chamado Eneoge foi instalada na área de Angra dos Reis. É um lugar que tem o tamanho quase de um estado, até um tamanho de pequenos países. É absurdamente enorme. E é lá que os nossos personagens vão ter as suas aventuras. Deixa eu começar apresentando os nossos jogadores. Senhor Vitor.
Fala aí, gente. Meu nome é Vitor. O nome do personagem é o Aked. Eu sou um engenheiro de máquinas. O nome da minha âncora é João.
Oi, pessoal. Meu nome é Ruben. No jogo, eu sou Charles. Meu nome é Charles, mas o meu apelido é Charlene. Tá? Eu sou pesquisador ou pesquisadora. O meu âncora se chama Pablo. Eu tenho inclinação para força, sou um travecão. Meu diálogo é 2 e eu tenho poder de visão para poder te ver todo peladinho.
E por último, mas não menos importante, senhor John.
E aí, pessoal, meu nome é John, mas o meu apelido é John, como o pessoal me chama. E o meu personagem, ele é o Afonso, âncora Ked. Minha inclinação é 2, meu diálogo é 5 e o meu poder é detecção.
Para explicar as informações que eles acabaram de falar agora, a gente vai usar um sistema que eu acabei de batizar nesse exato minuto, o Guaradice, que é um sistema de RPG onde a gente utiliza um dado de 6 faces. Sim, eu roubei isso daí do Guaxinim Zinambiati. Esse dado, ele vai indicar a inclinação do personagem. O personagem só tem um atributo. Ele vai ter uma inclinação ou para inteligência, que é representado pelo número 2, ou para força, que é representado pelo número 5. Se ele tira 2 ou mais quando a inclinação dele é inteligência, ele acerta a ação dele. Se ele tira um número selecionado ou menos, ele acerta a inclinação para força. Toda ação para força, número escolhido ou menos. Toda ação para inteligência, número escolhido ou mais. O elemento que eu incluí aqui é o elemento de diálogo, onde você tem análise ou blefe. Seu boneco pode ser muito bom em identificar as coisas ou muito bom em disfarçar as coisas. 2, seu boneco é muito bom em analisar. E 5, seu boneco é muito bom em mentir. Ou seja, ele pode utilizar isso para se livrar de uma rascada durante um diálogo. Eu vou introduzir os meus jogadores ao mundo. E em 2070, para surpresa de ninguém, a tecnologia não evoluiu tanto quanto a gente achou que evoluiria. Os carros ainda têm rodas, ainda existem muitas doenças sem cura, mas nós já temos evoluções notáveis na área da ciência. Já temos partes robóticas nos corpos humanos, ainda não funcionando tão bem, mas as pessoas já conseguem andar e conseguem pegar objetos, caso tenham os membros decepados. Os celulares já evoluíram a ponto de ser 100% flexíveis. Você consegue dobrar o celular no meio como se fosse um tecido. E eles são usados como pulseira. E tem um apelido de âncora, o nome dos aparelhos agora, no futuro. Nesse mundo, o Brasil foi tomado por um governo tirânico. Tomado o poder por um mestre indígena, que teoristas da conspiração juram de pé junto que podem virar um leão. Eu não sei. E nesse mundo, nós temos a grande Eneoge, que é basicamente um complexo do tamanho, mais ou menos, de um estado do Brasil, muito grande, é quase uma cidade. E nós temos os funcionários de lá. O senhor Aked, que é um engenheiro de máquinas, a Charlene, que é uma pesquisadora, e o Afonso, que é um guarda, ok? Hoje pela manhã, todos vocês receberam um memorando dos seus respectivos setores, avisando que um grande teste vai ser realizado com base nas descobertas do terreno daquele lugar, ok? algo que é ultra secreto, nenhum de vocês sabe, nada foi informado a vocês, mas foi pedido que vocês dobrassem a cautela em suas funções. O pesquisador deveria analisar os dados com o máximo de precisão, o engenheiro deveria reverificar todos os equipamentos e o guarda deveria embarreirar qualquer pessoa não credenciada no dia de hoje. Guardem bem essas informações, ok? Eu vou começar pelo Afonso, o guarda. Tá? Hoje pela manhã você cruzou com o Aked e com a Charlene, ok? A Charlene, inclusive, está passando hoje por vocês de manhã.
Oi, seu guarda, bonitinho.
Bom dia, tudo bom com a senhora?
Senhor, tá? Eu chamo Charles.
Tudo bom? Pode entrar. Adentrar.
Ui, pode entrar?
No setor de trabalho, por favor.
Ai, que lindo. Gente, esse guarda é tudo, né? Com aquela roupa, aquele uniforme top, meu Deus.
Um cientista chamado Gilson.
Arrasou, bicho.
Gilson Tomás. Ele encontra com você.
E o último nome é de Bruce.
Ele foi, cara.
Gilson Tomás de Bruce.
Eu fui entender esse homem. Mano, quando... ele é libanês. Ele é descendente libanês. É Gilson Tomás Turbano.
Eu sabia.
Tá bom, tá bom.
Ele é libanês, não tem problema. Ele descende de libaneses, entendeu? Então, Turbano é o nome dele em libanês.
Ah, super legal.
Gente, que nome top.
Aí o Dr. Gilson Tomás, ele te encontra na porta. Assim que você entra, ele já entra e fala: Charlene,
oi, amor.
Eu preciso de máxima seriedade hoje. Eu sei que você é uma pessoa muito alegre, muito contente. Inclusive, você é a alma dessa equipe. Mas hoje nós vamos receber o ilustríssimo presidente, tá? Ele virá aqui hoje, vai averiguar as instalações. E nós vamos mostrar algo ultra secreto para ele. Lembre-se, tudo que é ultra secreto, a nossa vida está em jogo. Não pode brincar. Se qualquer informação dentro disso daqui vazar, a gente morre, é paredão. Sabe disso?
Ai, agora tô preocupada. Deixa eu gravar aqui no meu Pablo, só um minutinho. Tomar cuidado para não deixar vazar nada. Pronto.
Eu amo ver.
Eu falei isso de duplo sentido. Eu não sei se vocês notaram, mas eu falei de duplo sentido, tá?
Eu acho que o Rubem é piado.
Eu preciso o seguinte: o Android, ele vai se aposentar essa semana, tá? Eu preciso que você me ajude a nomear um guarda. Eu tô pegando indicação de várias pessoas aqui da Eneoge. E tá crescendo bem a votação, tá? Entre um tal de Afonso e o Nogueira. Quem que você votaria?
Chefe, deixa eu te falar. O Afonso, ele é bem forte, tem um porte maravilhoso. E ele usa um perfume. Meu Deus, que lindo. Quando eu passo por ele...
Ah, ótimo, ótimo. Tá bom, você votou no Afonso. Tá bom, muito legal. Tá ok, então. Então, faz o seguinte pra mim. Qual é essa informação no seu... Como é que é o nome do senhor da sua professora? Pablo, né? Ok. Coleta essa informação para mim, no seu Pablo, lá com o chefe de engenharia, com a Ked, tá? Vocês precisam vir juntos comigo para a sala 6. E se ele for nomeado mesmo chefe da guarda, eu preciso que ele venha também.
Pablo chamar Ked.
Tá, o teu João começa a vibrar no teu pulso. Começa a vibrar no seu pulso. Ele tem a capacidade de indução óssea. Então, você ouve só no seu ouvido, ele vibra os ossos do seu corpo até chegar o som no seu ouvido, no seu tímpano. Mensagem recebida. Charlene, atender?
Atender. João, atender. Charlene.
Ok, estou atendendo.
Charlene?
Vocês estão chamando agora.
Fala aí.
Oi, gatinho. Tudo bem com você? A gente está precisando de você aqui.
Ué, mas eu estou acabando de fazer monitoramento das máquinas agora que eu fui mandado.
Ah, então acaba e vem correndo, porque é sério. O chefe está aqui preocupado. Ele está falando que você não está usando o uniforme direito. Reclamou que você não está deixando os seus pezinhos no lugar certo. Está sujando tudo. Aí ele vem aqui só para reclamar com você. Então vem logo correndo, que pode dar até demissão. Ele já mandou até eu ligar para o RH.
Tá bom, vou ajeitar tudo aqui o mais rápido possível, já tô subindo.
Bota aquele perfuminho de alfazema que você tem, tá?
Charlene?
Oi.
Charlene?
Oi. Ah, sim, eu quero saber quem é que você vai escolher pra poder ser chefe da guarda. Eu já escolhi um moreninho lindo, maravilhoso que tem aqui, que ele usa um perfume, tem um porte físico tão bom.
Pode ser o Afonso, eu já sei que é ele, pode ser.
Viu como é que você compartilha dos meus desejos? Tchau, meu amor.
Tá bom. Já tô indo subir aí já pra resolver isso.
Como é que você compartilha dos meus desejos?
Pablo, desligar ligação, tá?
Ok, estou desligando.
Isso é tudo na minha vida, amor.
João, alarme para daqui a 10 minutos para eu poder subir pra reunião.
Ok, alarme habilitado. Afonso. A Ked, a tua âncora, seu maldito, você botou o nome no personagem. Ked, a âncora, começa a vibrar no seu pulso e você ouve no seu ouvido. Você tem uma nova mensagem.
Escutar mensagem.
No meio da mensagem, começa a tocar aquela musiquinha de Fórmula 1, que você ouviu há muito tempo quando era criança, no documentário de um tal de corredor famoso aí na cena.
Parabéns! Depois de 10 anos de serviço prestado, você, Afonso, foi promovido a chefe da guarda. Lembre-se, o chefe da guarda não é mais um cargo de carteira assinada. A partir de agora, você está elevado a um cargo de servidor público. A partir de agora, sua estabilidade financeira está garantida. Você terá vantagens e será membro da Polícia Federal. Parabéns! Venha ao RH atualizar as suas informações. Detalhe. O nosso chefe de ciência, o Dr. Gilson, chefe da NIOG, solicita a sua presença em seu escritório depois disso. Obrigado!
Pablo, ligar para Afonso.
Estou ligando agora. Um momentinho.
Atender ligação.
Estou atendendo agora.
Tudo de bom pra você.
E aí, hoje a gente vai sair daquela noite lá pra aquela jantar gostoso.
João, conferência com...
Ok, estou fazendo a conferência. Vocês três...
Fala aí, cara. Conseguiu, cara, ganhar o que você mais queria, cara. Sua promoção. E aí, que, como é que você tá?
Tô feliz, cara. Tá sendo bom, entendeu? Tá até chamando.
Vamos sair hoje todo mundo pra beber?
Tá chamando o pessoal pra chamar pra sair pra beber, bora?
Vamos. Aproveita que você tá com seu salário, seu cargo alto, agora você paga pra gente.
Pode deixar, eu pago tudo pra você.
Ai. Aquele perfuminho, tá, amor? Amor, aquele perfuminho, tá?
Pode deixar. Eu já tô subindo aí.
Vou usar o Calvin Klein.
Gostei.
Pablo, desligar e lembrar de usar aquele topzinho vermelho e aquela calcinha rosa.
Você nem precisava fazer um lembrete, já botei na sua lista de
compras. Eu adoro esse Pablo. Quer
desligar a ligação e lembrar do compromisso daqui a um mês.
Aí a chamada se encerraram. O Afonso, ele vai no RH.
Ui.
Pega a promoção dele. E assim que você sai da porta do RH, tem um soldado na sua frente. A roupa do exército mudou nesses 50 anos. Agora ela é azul. Uma boina com aba de alumínio. E ele olha bem, ele tá bem sério pra você e fala assim: você é o Afonso, o chefe da guarda?
Sim, sou eu. Pois não?
Faz uma bate uma continência pra você. E estende a mão na sua direção. Fala assim: meu nome é Capitão José Franco.
Opa, tudo bom?
Ok, você já sabe das suas responsabilidades, né? A partir de agora você é um membro integrante dessa grande nação chamada Federação Brasil. Você tem responsabilidades com o nosso governo e você é fiel ao governo, nada mais além do seu governo. Você está me entendendo?
Sim,
a partir desse momento você jura e promete comprometer a sua vida, seus ideais, seus sonhos e planos à grande nação Mãe Brasil?
Juro prometer pela minha vida.
Ok, então meus parabéns, meu rapaz. A partir de agora você não é só chefe da guarda, você também é um membro integrante da Polícia Federal, da Federação Brasil. Por favor, me acompanhe. E aí vocês vão andando num corredor. Aí você percebe que dentro da sala de engenharia sai o Aked e um outro soldado atrás dele. E dentro da sala de pesquisa e desenvolvimento sai a Charlene, também com um guarda atrás dela. Tipo assim, o negócio é sério. Vocês chegam num elevador e o mais curioso é que todos vocês trabalham na NOG há mais de 10 anos. Vocês nunca viram esse elevador. Parece que das duas, uma, ou ele era secreto, ou ele foi construído recentemente.
Gente, esse elevador é tão bonito. Olha, tem um espelho aqui. Vou retocar minha maquiagem.
Camarada Charles.
Ai, eles são fortes, bonitos, sará.
Charlene, então, você não tá... Charlene,
mas tá bom, você não tá
achando estranho. Camarada Charles, eu peço pra você que manter o silêncio nesse momento. Estaremos agora de encontro ao soberano general da nação.
Gente, que grosso.
Aí vocês entraram no elevador, vocês entraram primeiro, eles entraram atrás de vocês, fizeram um triângulo, onde tem um soldado de frente pra vocês e dois atrás de vocês, formando um triângulo mesmo, vocês no meio. E aí o elevador desce, sendo que a... vocês sabem que existe andares subterrâneos, né, Neos? Mas o elevador padrão, ele vai até o S5, que é o quinto andar subterrâneo. Só que desce S5, S6... S7, S8, S9. No S12, o elevador para. Vocês não sabiam que existiam esses andares todos. E ali dentro é muito quente. Muito quente mesmo.
Eu tiro um ventiladorzinho que tinha na minha bolsa e começo a me refrescar.
O ventilador, por algum motivo, ele para de funcionar. Você não sabe explicar por quê.
Ah, esses produtos de camelô, meu Deus. Até hoje eles não evoluíram, os camelôs.
A âncora de vocês começa a vibrar. Um soldado fala assim, Camarada Charles.
Oi.
Por favor. Aí ele puxa um saco. Ele puxa um saco feito de tecido eletrostático e pede pra vocês botarem a âncora de vocês dentro desse saco.
Você vai me devolver depois, né, meu amor? Eu tenho ligações a receber da minha filha.
Com certeza. Caso aconteça alguma coisa com seu objeto, o Estado tem a obrigação de lhe dar o Daú do último modelo como garantia de pedido de desculpas. Ok?
Ah, então tá bom, porque eu queria um novo mesmo. Já tava cansado desse.
Sem problema, caso quebre, terá um novo. E aí vocês colocam lá. Conforme vocês vão andando, vocês veem o presidente. É um velhinho bem, muito capenga. Moreno, careca, sabe, perdeu vários dentes já. Mas ele é tipo assim, aquela pessoa digna de pena. Se você olha assim, que esse merda é presidente, você não sabe.
Gente,
entendeu?
Que velhinho fofo. Ai, deixa eu tirar uma foto com ele. Ai, droga, eu perdi.
Não, isso. Além, apesar disso, você sabe quem ele é e você sabe do que ele é capaz. Ele para de frente pra vocês e ele puxa um livro grande, parece uma bíblia, só que a capa dele é vermelha e as páginas são pretas. Ele põe o livro pro alto, na direção de vocês, e fala: antes de prosseguirmos aqui,
comunista,
eu preciso que vocês veementemente, em nome da... Aí um soldado dá um...
Gente, será que ele vai conseguir terminar?
Um soldado dá um tapinha nas costas do velho. Aí ele fala: obrigado. Em nome da grande pátria, jurem pelo nosso livro constitucional sagrado, pela vida de cada um, e manterão segredo do que será visto aqui e ouvido. O Eneoge é uma base de proteção nacional. O mundo respeita o Brasil por causa da Eneoge. E respeitará muito mais, porque seremos a nação dona daqui a partir das pesquisas desse...
O soldado da outra tapinha no café dele.
Moço, se você quer um chazinho, eu faço um xaropinho pra você. Pra você ficar bem.
Eu quero que você jure pela sua vida. Eu não quero...
Ele vai morrer antes.
Aí ele estende o livro e fala: jurem pela sua vida. Ah, vocês têm que botar a mão no livro.
Eu juro. De pezinho junto, okay, e mão
você
fechada.
Jura. É, John.
Eu juro.
E o...
Aquele. Eu juro pela minha vida.
Agora que vocês juraram, eu quero, por favor, que vocês não se assustem, mas eu preciso de um exame de sangue de vocês nesse momento.
Vai ter um biscoitinho depois, Silvana... né, meu amor? Porque eu vou ficar desidratado.
Aí...
Né?
Pra quê?
Veio uma mulher, cabelo em coque, muito bonita, uma morena bem alta. Ela pega uma agulha, uma seringa, e o um negócio curioso acontece porque ela não tem uma seringa pra cada um. Ela pega a mesma seringa e tira o sangue de vocês três.
Cruzes, minha filha, você não sabe tirar sangue direito, não? Vai tirar com a mesma seringa? Meu Deus, que despeitado.
Ela só olha pra você assim e, tipo assim, ela ignora. Ela faz a egípcia e sai.
Debochado.
Aí nisso que sai, o presidente, ele fala assim: Quero que vocês vejam uma demonstração do que estamos desenvolvendo na NOG. Depois de muito tempo, após o grande incidente, onde o gigante ele foi destruído, a NOG foi construída com base no DNA dessa criatura. Estamos há mais de 50 anos pesquisando as propriedades desta criatura. E o que vocês vão ver hoje desafia a própria lógica. Alguém aqui não é religioso?
Eu creio no Santo Expedito. Ele me dá umas causas muito impossíveis.
Ok. Senhor Aked,
eu não sou religioso.
Eu espero que o senhor entenda que o que o senhor vai ver aqui tem cara de científico, mas não é. E vocês perceberam que até nesse momento vocês estavam num corredor. Quando vocês desceram do elevador, vocês estavam num corredor. E era um corredor circular, abaulado. E se vocês olham para cima, não tem teto. É uma parede de ferro que sobe para mais de 30 metros de altura. E ela abre no meio. Ela vai abrindo no meio, como se fosse um casulo. E o que vocês veem é uma base enorme, com centenas de cientistas e guardas armados. E trabalhadores e, tipo assim, pessoas que nem sequer falam direito a mesma língua, entendeu? Uns falam português, outros falam dialeto indígena. O presidente vira para vocês e fala: eu separei essas pessoas pela sua cultura e pelo seu idioma, para dificultar o vazamento de informação. E o que vocês veem...
Gente, que tudo! Amei esse lugar, gente! Quanta gente linda e maravilhosa. Kito.
Você viu aquele cara ali, ó? Bom pra você.
Sai fora, você não vai ficar longe de mim, não.
O que vocês veem, vocês não conseguem nem falar. Vocês estão vendo um tronco de mais ou menos 1,5 km de altura. Absurdamente grande. Muito grande. Você não consegue ver direito ele. Vocês têm que olhar muito pra cima pra ver ele. E, tipo assim, é como se fosse a metade de um homem muito musculoso, muito grande, com uma barba grisalha muito grande, careca, com uns tribais no corpo. E o presidente, ele vira pra vocês e fala: esta criatura gigantesca apareceu no ano de 2020. As teorias dos loucos da conspiração não é mentira. Um gigante andou pela nossa terra e não se sabe o que aconteceu. Os teóricos dizem que um grupo de 4 guerreiros venceu uma profecia e matou essa criatura. Enfim, bobagem. Mas durante 50 anos, este bicho nem sequer entrou em decomposição. O corpo dele está em perfeito estado. Parece que...
Nossa, tá lindo, maravilhoso. Gente, que coisa linda.
Parece que o DNA desta criatura é incompatível com a doença da nossa terra. Vocês conseguem entender?
Senhor, uma pergunta.
Você vai interromper mesmo, vovôzinho? Você é muito debochado.
Você pode me deixar falar, se você me permitir?
À vontade.
Tá bom, obrigado. Então, senhor, você dá uma confirmação concreta que esse bicho não sai andando daí?
Bom, os sinais vitais dele estão desligados e são 50 anos de pesquisa em volta do corpo desse gigante. Os malditos coreanos...
Eu posso testar os reflexos.
Os malditos coreanos levaram o resto do corpo do gigante para o seu país. Os vestígios agora das pernas deles estão lá. Ou seja... Nós, os sul-coreanos, estamos em uma guerra para descobrir quem consegue extrair o melhor do DNA dessa criatura. Sabemos que é possível alterar o DNA humano a partir da pesquisa das células desse ser. Sabendo que ele é imune à doença, nós simplesmente podemos criar a nação mais poderosa que esse mundo já viu.
Ei, vovôzinho, calma, vovôzinho. Quer sentar um pouquinho? Senta, vai.
Respira, velho.
Com base no estômago dessa criatura, encontramos algo muito curioso. Uma pedra um minério escuro, meio poroso, eu vou levar vocês lá. E aí vocês estão indo para uma área, um capitão da guarda, ele chegou para o Afonso e falou assim, você não. Ele é um engenheiro de máquinas e o outro é um pesquisador. Eles têm função vital nisso daqui. O que o chefe da guarda pode
sem
fazer?
Sem problema, eu não preciso falar.
Acrescentar da pesquisa.
Gente, vou me afastar do meu boy. Tchau, amor. Depois a gente se fala, tá?
Tchau, eu te aguardo, tá bom, bebê?
E aí vocês estão andando por uma série de corredores e salas de silêncio, pegam mais o elevador, dessa vez é subindo, não é descendo. Vocês estão no 11º andar subterrâneo. E quando vocês chegam, é uma sala toda branca. Alguém tem algum aparelho eletrônico aí?
É, então. Bem, eu tenho algo escondido aqui, mas não queria falar.
Não, eles pegaram a âncora de vocês.
Eles pegaram tudo.
Tipo assim, eles pegaram a âncora de vocês. Vocês têm algum aparelho eletrônico, alguma outra coisa eletrônica?
É, eu, não queria falar, não. Eu tenho um vibrador.
Tirando o vibrador de...
Então, tá na sua bolsa? Não. Então, joga dois dados. Um 6, o meu 6 e 2. Você teve um acerto. Aí o que acontece? Você gira, alguma força que você não sabe explicar, gira seu corpo, você fica meio que de cabeça para baixo, flutuando.
Gente, que é isso, gente? Que loucura é essa?
Aí o presidente, ele põe a mão no rosto assim, fazendo um sinal que não.
Gente, vai devagar, gente. Que isso, que agressividade. Nossa, ai, que coisa boa.
É, a antessala desse minério é protegida por fortíssimos eletroímãs. Eu peço que o senhor, por favor, retire esse objeto, de preferência vá ao banheiro, para nós podermos prosseguir. Os guardas pegaram de cabeça para baixo, levaram no banheiro, enfiaram a mão.
Menino, toca devagar nisso aí, menino.
E aí, quando vocês chegaram, entraram na antessala, uma antessala toda branca, e vocês chegaram num lugar que é cheio de lâmpada. Tem várias lâmpadas, aquelas lâmpadas fluorescentes. Só que um detalhe chama a atenção de vocês. Um detalhe chama a atenção de vocês. Uhum. É, nenhuma dessas lâmpadas está ligada a nenhuma fonte de energia, mas todas elas estão acesas.
Ai, gente, vagalumezinhos, que lindos, vagalumes.
O que está acontecendo aqui, gente? Como é que você fez aquilo aqui?
Eu vou te explicar, meu bem, olha só, se liga, deixa eu te explicar. Quando a gente pega um vagalumezinho e bota dentro de um vidrinho, ele fica piscando.
Ah, sabe? Tá.
Uhum. Na verdade... Charles. Não
Charlene,
é isso.
Pros íntimos, tá, vovô?
O guarda acabou de engatilhar quando você falou isso. O guarda falou, nunca responda ao soberano.
Nossa.
Aí ele foi. Charles, na verdade, esse minério que nós encontramos emite uma forte energia eletrostática. Forte o suficiente para embaralhar o nosso sistema nervoso. A solução que os nossos engenheiros encontraram foi botar tantas lâmpadas nesse lugar que essa energia acaba sendo diluída entre as lâmpadas, não causando os efeitos colaterais que estavam sendo causados.
O nome desse minério é rubito?
Nós chamamos... É parecido. Como é que você sabe? Alguma informação vazou? Na verdade, nós chamamos esse minério de rubínio.
Não, é porque eu conheço um pouco sobre a história antiga.
O rubínio é um minério que nós nunca encontramos nem nessa terra, nem em outras terras. Parece que ele é o único no universo. E o mais curioso é que, apesar dele estar em estado de minério, a sua morfoforma ser uma morfoforma de minério, ele contém DNA humano. Não conseguimos identificar ainda de quem foi. Não encontramos nenhum tipo de registro. Mas o rubínio, por algum motivo, parece que divide o mesmo DNA que o nosso. Ele bate 99% de compatibilidade com o nosso DNA. E um outro DNA...
E a outra porcentagem é de origem desconhecida. O rubínio é um material único. Não foi encontrado em nenhum lugar do planeta. Inclusive, os americanos que nos espionavam estão tentando encontrar em outros lugares o rubínio. O motivo dessa busca é porque o rubínio é um material único Ele é capaz de gerar energia através da radiação simples, sem necessidade de turbinas eólicas ou de vapor. O problema é que o rubínio gera uma quantidade de energia tão absurda que não conseguimos controlar. Foi por isso que eu levantei um dos maiores engenheiros de máquina da ENIOG para poder controlar esta energia, gerando uma máquina que seja possível manipular o rubínio. E, ao mesmo tempo, ele solta uma substância conhecida como tribal, que não sabemos a sua origem, nem sabemos para que serve. Ela altera os sentidos das pessoas que estão próximas e que têm contato físico com o tribal. É para isso que levantamos uma das pesquisadoras mais brilhantes da nossa base para poder fazer uma pesquisa aprofundada sobre o tribal. É por isso que vocês estão aqui.
Senhor presidente?
Sim.
Esse metal, esse minério, não é... É porque, assim, meus avós, né, lá muito atrás, lá contavam histórias sobre 2020, falando sobre uns cavaleiros que apareceram. Isso não tem nada a ver com eles, não?
Meu filho, o último cavaleiro que eu ouvi falar foi de 94. Era os do Zodíaco. Isso é tudo lenda.
Ai, gente, eu adorava aquele cavaleiro rosinha que falava e ficava abraçando os outros. Era tão bonitinho ele. Como é que é o nome? Andrômeda. Olha que nome lindo, Andrômeda.
Aí, assim, meu bisavô, né, contava história falando que tinha nesse meio termo aí também tinha um índio que se transformava em leão. Olha como é que a história de antigamente era doida, né?
Ah, esse povo de 2020 era muito tribal. Homem que vira leão. Ai, que bobagem. Ai, meu Deus, olha esse povo. Foi a cara.
Você viu que ele começou a ficar nervoso, assim. Ele tá tossindo muito, ele tá muito nervoso. Enfim, eu não tenho muito tempo, tem um país pra governar, ditadura pra rolar, você sabe muito bem como é que acontece, né? Guardas, vamos embora. Ele saiu com os guardas e a doutora Silvana chegou pra vocês, bateu continência.
Falou.
Meu nome é doutora Silvana, eu sou a chefe do projeto Golias, que é o projeto que vocês estão fazendo parte. E eu preciso passar umas instruções pra vocês que tem que ser seguida estritamente. Qualquer coisa fora do cronograma pode trazer complicações para você. Primeiro, em uma semana eu quero ver o início de uma planta baixa da nova usina de rubínio. Segundo, eu quero o resultado de DNA codificado completo do composto chamado tribal.
Aí ela falou.
Em 20 dias eu quero um plano de contingência inicial pronto para caso alguma coisa dê errado. Coisa que não vai dar porque vocês estão sob a minha gestão. Nada dá errado na minha gestão. Até então, é só isso. Vocês estão dispensados pelo resto do dia.
E ela saiu meio que marchando.
Ai, que mulher debochada.
Aí tá quieto. Cala a boca. Charlene.
Fala, meu amor. Menino, não é mesmo? Aquele homem alto, musculoso, daquele jeito. Jesus, aquilo dali seria um poder dentro de mim.
Eu só tô esperando minha CAD ainda. Ninguém me devolveu minha CAD.
Ai, gente, é meu pábulo, gente. Eu preciso marcar meu pábulo, gente. Eu vou fazer depilação daqui a meia hora.
O que acontece? Um dos guardas chegou e pediu pra vocês irem pro elevador. Pra vocês saírem das instalações da NOG por hoje. Vocês estão dispensados. Ela deu o resto do dia de folga pra vocês. Vocês vão para algum lugar, querem fazer mais alguma ação?
Não tem como pegar, eu não posso pegar nenhuma amostra escondida, não?
Então, cara, você quer pegar uma amostra de quê?
O rubínio.
O rubínio é a coisa mais protegida de lá. Vocês entraram naquela sala, saíram, você viu que a coisa é super reforçada, não dá para voltar sem uma autorização de nível ômega, que só é concedida pelo soberano. No caso, a única amostra que você pode pegar é a amostra de Golias. Porque como o bicho é muito grande e eles ficam extraindo constantemente pedaço de carne, pedaço de osso, tem vários carrinhos com um pedaço de Golias por ali. Que é o nome que eles deram para os gigantes.
Eu quero pegar então um pedaço de Golias.
Ok, você pega, parece um pedaço de carne de boi normal, entendeu? A única diferença é que ele é meio... Você sente que ele tem uma pegada meio... amoeba. Ele parece um gel rígido, entendeu? Sabe aquele gel de sapato? Não, não, é uma carne mesmo, mas ela tem a textura daquele gel de sapato que você bota na palmilha.
Tipo uma cartilagem.
Isso, tipo uma cartilagem.
Eu posso rodar um dado pra ver se eu consigo levar escondido um pedaço?
Beleza. Não, você não precisa rodar o dado porque, vamos dizer assim, você não é o primeiro a levar isso fora. Os guardas até ignoram essas coisas, entendeu? Levando em consideração que eles não têm a autonomia que vocês têm, vocês já, agora vocês foram levados à cabeça do projeto Golias, onde vocês vão descobrir as propriedades do rubínio e do que se pode fazer com esse gigante. Então, meio que os guardas não têm tanta palavra quanto vocês. A palavra de vocês vale mais do que a deles.
Eu acho que é, se a gente é a cabeça do projeto, o Golias não morreu pela cabeça, gente? Será que a gente vai morrer?
Ai, não sei. Eu sei que se a gente continuar aqui embaixo aqui e der mole, a gente vai morrer.
Gente, eu tô preocupada, gente. Eu ainda nem me depilei. Vamos embora logo. A gente tem festa hoje. Ui, vamos curtir, Anderson. Vamos todo mundo pro rodízio de pizza. Comer uma pizzinha. E vamos lá se divertir, porque o meu boy foi promovido.
Vocês descem, vocês sobem um prédio e tudo mais. Quando vocês você sobem lá...
Você lembrou disso agora?
Uma pessoa para vocês no meio da rua. Ela para assim, você vê que é um... Parece ser um homem. Baixinho, 1,60m. É bem velhinho, bem velhinho. E ele olha para você e... Ele fala... a história é real. Ele só fala assim, a história é real. Vocês precisam acreditar. A história é real. O chefe da seita de Paquetá, ele virou um gigante. Só se vê que ele tá altamente embriagado. O chefe da ilha de Paquetá, ele virou um gigante. Na época, eu era atirador dele. Eu tentei matar essa merda desses guerreiros, mas eles tinham a sorte, filha de uma... Eu não sei que desgraça de sorte que eles tinham, que quando eu fui dar um tiro nele, um rugido me assustou e eu errei, acertei o motor do barco deles. Eu tinha que ter acertado neles, que aí não tinha gigante, eu tinha que ter acertado neles. Ele saiu andando.
Mas a história tá bem parecida com o que meu avô contar, meu bisavô
contar. Gente, eu acredito nesses misticismos, gente. Ué, eu fiz uma simpatia uma vez. Gente, cadê meu Pablo? Gente, meu Pablo!
Eu também tô querendo saber cadê meu João.
Não, os guardas já deram pra vocês.
Ah, ele tá aqui na minha mão, agora que eu vi. Ui, delícia. Pablo, que horas são?
Ok, o Pablo falou, são 9 horas da noite.
Gente, não vai nem tempo de eu me depilar, eu vou ter que ir assim mesmo. Pablo, me lembrar de comprar um Presto Barba antes de sair do trabalho.
Aí vocês percebem que a âncora de vocês foi resetada. Ela não tá mais com a personalidade que vocês treinaram a âncora. Vocês vão ter que treiná-la do zero de novo.
Por que que resetaram nossas âncoras?
Lembra que a âncora da Charlene, ela tinha uma personalidade parecida com a dela. A de vocês também. Você pode ver que elas foram resetadas. E aí, do nada, a âncora de vocês vibra dos três e uma mensagem chega no ouvido de vocês. Por motivo de segurança, o soberano... É muito alto. Quando você tenta falar, fica muito alto. Por motivo de segurança, o soberano pediu que a âncora de vocês fosse resetada. Por favor, reconfigurar.
Pessoal, eu como chefe da segurança, eu tenho acesso ao computador. A gente pode tentar pelo menos hackear e mudar, voltar ao padrão normal.
Gente, todas as minhas músicas da Ludmilla estavam ali, gente, meu Deus.
Isso é 2070, cara, é tudo na nuvem, é só vocês recuperarem o backup.
Eu vou fazer o backup.
Vou fazer o backup. O chefe da segurança tá certo, tá na hora da gente deixar pelo menos ele hackeado pra ele não ficar o dia inteiro investigando a gente. O que vocês acham?
Gente, eu quero fazer o backup com minhas músicas da Ludmilla,
seguinte,
tá tudo ali.
Pra hackear uma âncora, ela precisa ser hackeada manualmente, tudo feito na rede, é monitorado. E aí imagina, os chefes do projeto mais secreto de uma nação ditatorial, provavelmente não são pouco vigiados. Se vocês tentarem fazer isso online, eu acho, não sei, aí a avaliação de vocês, eu não mando nação de vocês, pode causar um probleminha.
Vamos fazer o offline.
Com certeza, eu tô tudo com você, meu amor.
Eu tenho a chave de acesso todas as plataformas.
O Afonso, a gente pode primeiro lanchar e depois a gente resolve isso? Aproveita e compra um Presto Barba pra mim.
Vou comprar um depilador, que eu vou depilar você todinha, bebê.
É, vocês estão a caminho da lanchonete, quando vocês chegam lá, vocês são atendidos por um homem muito bem vestido, um senhor idoso, 1,60m. Muito bem vestido, crachazinho.
Você tem velho, hein?
Pra você sobreviver a uma ditadura, você tem que ser um velho, meu.
Você tem
cara.
Velho na ditadura.
Aí, tipo assim, no crachá tá escrito Simão. Aí ele vira pra você assim, oi, gente, tudo bem com vocês?
Tudo bom?
É, sejam bem-vindos ao Simão com Salmão.
Simão, fantasma bundão.
Simão, você não liga não, ele é muito brincalhão,
Se
Simão.
Soubesse quantas vezes eu ouvi essa piada só hoje, vocês não tinham me dito uma merda dessa, enfim. Sejam bem-vindos ao Simão com Salmão, qual é o pedido de vocês?
Eu quero uma voz.
Bem, voz que anotado, mais alguém?
Eu quero uma caipirinha com aquela lagosta.
Anotado, mais alguém?
Ah, eu quero um coquetelzinho bem básico, com um chapeuzinho rosa e bastante framboesa, tá bom, meu amor?
Na verdade, ela quer um Sex on the Beach.
É, Sex on the Beach,
amor, por favor.
Sex on the Beach? No capricho tá saindo.
Eu esqueci.
Faz favor pra mim. Joguem os três, joguem a percepção de vocês, ou seja, a inteligência. A mais, número a mais.
Dois dados?
Não, dois dados. E três, clicou um. Jonathan, inclinação é dois. Acertou. O Pudigão, a inclinação dele é cinco. É o único que errou. Que não
percebi eu percebi
nada.
Sim, eu percebi que tem uma mulher muito feia aqui nesse lado.
A Ked e Afonso perceberam que esse homem da loja não é estranho. Parece que vocês cruzaram com ele ainda hoje. Principalmente Afonso. O Afonso deu uma tritada boa. Principalmente o Afonso. Porque o Afonso, ele é muito perceptivo por causa da função dele, do trabalho dele. Ele percebe algumas coisas num tom de voz. Parece muito com bêbado.
É, cara, ele parece meio estranho. Parece que eu conheço ele de algum lugar.
Aked, você notou isso, cara, que eu vi? Sei lá, brother.
O que vocês estão falando aí, gente? Eu não posso saber.
Pô, dá licença aí. Deixa eu falar com a Ked. Pô, Ked, me parecendo com aquele cara que barrou com a gente hoje lá, falando que a história era verdade, bêbado, não parece?
Uma pergunta. Já...
Só que ele tá meio diferente, sei lá, ele cortou a barba, sei lá.
Não, cara. Charlene.
Gente, que velho surdo, hein?
O garçom chega para beber vocês. Oi, meu gente, tudo bem? Tá aqui a vodka, o do senhor a caipirinha, seu Sex on the Beach. Muito obrigado pela preferência. Lembre-se do Simão com Salmão. E aí ele saiu e ele voltou depois com a comanda correndo. Ai, desculpa, opa. A comanda dos senhores. E botou a comanda.
Ô, senhor?
Ele saiu, ele foi pra cozinha e...
Tá vendo? Esse garçom não ouve a gente, não.
Afonso, você é o que tem maior inclinação pra inteligência.
Gente, esse sexo é tudo. Ui, adoro.
Mandou bem de novo. Você percebe que na comanda tem um monte de letras maiúsculas fora do português padrão. Não tem só no começo das frases ou depois de um ponto, dentro das regras do nosso português. Algumas palavras específicas têm algumas letras em maiúsculo. E quando você começa a somar essas letras numa sequência específica, tá escrito para a cozinha.
Aqui, fala aí.
Vamos dar um pulinho ali rapidinho no bar ali rapidinho, que eu tenho que falar um negócio contigo.
Não, mas a gente não vai levar ela, não?
Não, deixa ela aí. Que depois a gente fala com ela, que ela é meio escandalosa,
então,
sabe?
Então tá bom.
You will have a fine.
Qual o nome de Ruben mesmo que eu esqueci?
Charlene.
Charlene, isso aí. É, Charlene, a gente vai ali rapidinho e daqui a pouco a gente volta, beleza? Eu só vou ali rapidinho e já volto. Você quer uma bebida?
Ah, eu quero sim, amor. Traz uma bebida deliciosa pra mim que eu tô me soltando aqui já, você não tá ligado. Mas vem antes que eu me solte toda, só pra você.
Tá bom, eu vou ali com, Charlene, eu vou ali com a Ked e a gente já volta.
Espera que de noite o Afonso vai te pegar.
Vamos, Ked.
Não tem um podcast que não rola a pederastia, né?
Vambora.
Tem um! Beleza, pra onde vocês vão?
Afonso, eu tenho que te contar pro um bar. Pra aquele...
Oi?
Pro bar.
Tipo, pra parte do bar.
Só que tem um porém.
Pra parte do bar, dentro da história.
A âncora de vocês tá habilitada.
Eu posso desligar?
Vamos desligar, vamos tirar.
João, desligue.
Ked, desconectar.
A âncora falou, tudo bem, vou habilitar. Lembrando que funções como câmera, filmadora, microfone, alto-falantes continuam habilitadas mesmo depois de desligado.
Vamos deixar o João lá com a...
Junto com o meu absorvente aqui também.
Qual o nome dela mesmo?
Charlene.
Vamos deixar nossos celulares lá com a Charlene, rapidinho.
Tá bom. Vamos lá, que vou falar um negócio sério com você.
A fralda geriátrica.
Então, tá aqui.
Fala aí, Afonso.
E olha o que tá escrito, velho. Nessas letras grandes.
Isso tá estranho, né? Por que pra cozinha?
Também não entendi, cara. Negócio do nada. E aquele cara, ainda hoje mais cedo, esbarrou com a gente e falou que é verdade. A gente chega aqui, é um cara parecido, muito igual com ele. Ainda mais isso na comida. Bem estranha a situação.
Vamos dar uma olhada lá. Aproveitar que a Charlene tá lá quieta, lá bebona lá. Daqui a pouco ela vai ficar toda doida mesmo. A gente dá uma olhada lá escondido, sem ninguém saber.
Tá ok.
Então vamos pra cozinha.
Tá ok. Vocês vão pra cozinha?
Sim.
Sim.
Beleza. Vocês estão andando pra porta da cozinha. Um funcionário para vocês e pergunta o que vocês querem. Cozinha é só pra funcionário.
Desculpa aí. Eu tava procurando o rapaz que tava nos atendeu hoje. Ele falou que a gente poderia fazer um tour pela cozinha pra dar uma olhada, entendeu? Porque como é direito...
Ele deixou alguma coisa com vocês?
Sim. Deixou um... Então, cara, ele deixou esse papel aqui, ele falou assim, na cozinha, entendeu? Só isso.
Ele olhou a comanda, quando ele viu a comanda ele ficou branco, pálido, absurdos, assim, você via assim, parece que você deu pra ele a carta da morte, sacou? Ele rasgou na hora a comanda, ele, fica quieto vocês dois, deixa eu perguntar. Quem que é o soberano de vocês?
Eu não tenho soberano não,
mano. A gente não tem soberano nenhum não, cara.
A gente só trabalha pra viver.
A quem você deve a sua fidelidade?
Cara, a gente não deve nada a ninguém não, cara. A coisa que a gente deve é o banco.
O soberano... Eu vou simplificar a pergunta. O soberano é ou não é um merda? Vocês sabem que isso é um crime passivo de morte. Ofender o soberano em público é passível de morte. Ele falou, mas ele falou baixinho só pra vocês ouvirem.
Cara, eu acho que sim.
Então é melhor você calar tua boca, senão você vai morrer, filho.
Eu acho que sim. Entendeu?
E você tá falando com o guarda dele. Então, por favor, deixa aí.
Então ele falou, você não entra. Você pode visitar a cozinha.
Eu pego e dou uma facada na barriga dele.
Porra!
Vai ter problemas de ser rápido, né? Você tem certeza?
Pra você dar uma facada nele, você tem que tirar dois ou menos. Seu boneco é voltado pra inteligência, você é chefe da guarda. Então você tem que rolar um D6.
Sou eu que sou psicopata, né? Sou eu que sou psicopata. Eu que sou psicopata, né?
Ouça, isso é outra história, 50 anos no futuro. Nada a ver.
Rola o D6 aí.
Eu sou
rola
psicopata.
Rola um D6.
Mas
tem que tirar dois
ou
menos.
Eu fingi que eu ia abraçar ele e dei uma facada na barriga dele.
Então tá bom. Se eu faço isso aí, todo mundo fica me... Ó... Se eu faço isso aí que ele fez, fica todo mundo me criticando depois, tá ligado, né?
Rola um D6.
Não, pode fazer, tá de boa, mas isso aí se eu
rola
fizer,
um
você fica
D6, tem que tirar dois números.
Ah, beleza, tá bom. Não tá mais aqui quem falou.
Sem problema, agora deixa o cara jogar.
Vou jogar isso na cara o tempo todo, vai ver só.
Caralho, tu errou violentamente. Não deu nem tempo de você puxar a faca. Quando você
deixar de ser otário.
Quando você meteu a mão na cintura pra puxar a faca, o cara já foi rapidamente deu um colante na testa. Pá! Você começou a ficar tonto. Um outro por trás deu um matalhão em você e te jogou pra dentro da cozinha. Puxou vocês dois. Foi assim, mas foi uma ação tão rápida, foi tudo tão rápido, que o pessoal da loja nem percebeu. Eles ouviram assim, um barulho como se fosse um tapa muito alto, que foi a porrada que você levou. E do nada, tinha três pessoas ali, não tinha ninguém.
Afonso, pra que você fez essa merda?
Presta atenção, ele tá dentro da cozinha. Eu entrei.
Filha da puta.
Tá bom.
Tá errado, não. não. Mandou bem.
É isso aí, agora se eu mato um velho, eu sou o psicopata.
Mas eu não matei o
teu. Ele não matou ninguém.
Então tá bom, beleza.
Aí vocês estão na cozinha. A cozinha é um lugar totalmente escuro. Totalmente escuro. Vocês não conseguem ver nada.
O que tá acontecendo aqui? Que tá
escuro? Aí de repente, assim.
Isso aqui é a cozinha?
Assim, os três holofotes na cara de vocês. Aí vocês veem menos ainda. Vocês só veem as silhuetas assim atrás dos holofotes. É uma luz muito intensa. E por algum motivo vocês sentem que vocês não podem fazer nada muito brusco, sabe? Porque pelo clima do lugar, não sei, vocês não sabem se tem gente armado ou não.
Afonso, acho que ferrou, hein? Acho que era melhor a gente ter ficado lá fora. É,
uma voz de dentro da luz fala assim, vocês não sabem no que vocês se meteram. Na verdade, tudo isso já foi premeditado em uma profecia de milênios.
É verdade.
Aí sai do meio do holofote, assim, aquele velhinho, que é o mesmo velhinho que encontrou vocês na rua, que era o mesmo que tava ali no Simão com Salmão. E ele olha pra vocês dois, vocês veem que ele é cego, e vocês veem que ele tá muito sério olhando pra vocês, assim, apesar de ser cego. Parece que ele tá olhando mesmo pra vocês. E ele fala assim, eu fiz de tudo para tentar parar a maldição. Fiz um ritual, sacrifiquei as bolas do meu filho, dei meu outro filho como sacrifício, mas não foi o suficiente.
Caraca, maluco, agora que eu lembrei disso.
O Afonso, a história que meu avô me contava tá batendo meio errado, cara. Porque assim, tipo assim, Afonso, era só pro presidente que se transformava em leão, mas pelo que esse cara aí tá falando aí, pela história que meu bisavô me contou, eu acho que esse cara aí que é o leão, velho.
Aí ele fala, o leão que falam tanto das lendas, fui eu.
Ah, falei, deu merda.
Eu cometi um erro muito grave. E aí vem um momento flashback.
É, cara, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado sobre isso.
Ah, mais ou menos 30 anos atrás, o meu irmão mais novo, depois que nós fracassamos em acabar com a maldição, decidiu suceder-se ao vírus mutante. Vírus esse que foi vencido graças à vacina Enéas. Eu sei que vocês leram isso na escola. A vacina Enéas era baseada no sangue do gigante, chefe daquela seita maldita que dizimou meu clã. O meu irmão, então tomado pela vontade de ter um poder, decidiu então sucumbir a uma mutação e se tornou um gigante. Não aquele da história, da profecia. Algo menor. Eu, imbuído do espírito de Tupã e dos seus poderes, doei toda a minha energia vital e a energia dos seres ancestrais para que ele voltasse ao normal. Mas alguma coisa nele mudou. Os espíritos antigos, então, aqueles encarnados pelo vingativo Araci, deu a ele a vontade de controle. E agora...
Eu ainda não tô sabendo nada disso não, né? Eu tô lá fora.
Nossa, você tá fora, bêbado pra caraca.
Você tá bêbado.
Não.
E agora, tomado pelo espírito vingativo, ele quer dominar esse mundo e os outros conhecidos. Usando os meus poderes.
A Ked.
Eu não posso respeitar isso.
Ué, então... Eu falei que aquele bicho grandão lá, ele vai voltar à vida, não falei?
Eu também achava, ué. Mas assim...
Vai dar muita merda isso. Na moral.
Cara, eu acho... Qual é o seu nome, senhor?
Meu nome antigo era Nuvem que Molha. Hoje, me chamo de Simão com Salmão. Puta que pariu.
Simão com Salmão. Eu posso chamar de Nuvem que Molha?
Não. É proibido índios na civilização depois que o meu irmão virou presidente. Se você me chama de novo, que molha, automaticamente você tá me condenando à morte. Ele tá me caçando há 25 anos.
Peraí. Calma. calma aí, Simão. O seu irmão é o presidente? Então, a reunião que a gente teve hoje foi com o teu irmão.
Vocês tiveram uma reunião com o meu irmão?
Eu falei, cara.
Vocês tiveram uma reunião com o meu irmão?
Sim. É aquele que falou?
E como é que tá aquele filho da...
Ele falou sobre isso não, mas ele tá quase morrendo.
Tá quase morrendo.
Não precisa nem matar ele, se ele
na hora
se
que
mata
eu falei
sozinho.
Sobre essa história que você me contou, ele ficou mais nervoso e foi embora.
É porque ele está há 25 anos tentando me matar. Desde o dia do golpe de Estado, ele baixou uma lei, que hoje vocês nem devem conhecer, a Lei 162, que era pra matar todos os indígenas com menos de 62
Simão,
anos.
Simão com Salmão, deixa eu fazer uma pergunta. Esse tal de rubírio, esse metal, né?
Rubinho.
Eu vou te fazer uma pergunta. Foi o cara que pulou dentro da boca dele heroicamente?
Na verdade, a história não é tão heróica assim. O que acontece é... Bom, eu vou dizer pra vocês o que aconteceu pela...
Olha o que você vai falar, olha o que você vai falar. Você dizer que não é heróico é sacanagem.
Eu vou dizer pra vocês o que aconteceu pela minha perspectiva. Eu estava sobrevoando e o ritual pedia que o sacrifício vivo fosse morto no meio do ato do ritual, o que não aconteceu.
Agora eu vou começar a falar. Sabia, cara.
Minha filha amava tanto o sacrifício que se sacrificou ao invés de matá-lo, assim não concluindo o ritual. Eu acreditei que se simplesmente pegasse ele e jogasse ele para dentro da criatura que absorveu o ritual, ele morreria no ato da transformação e encerraria a maldição. Mas não foi bem isso que aconteceu. Nós estávamos voando, nas minhas costas eles estavam. Por algum motivo, um deles estava me beliscando. Eu não sei o que, mas dói até hoje esse belisco nas costas. E no meio do ato a gente conseguiu cegar a criatura. Se vocês viram o gigante, perceberam que tem buraco no lugar dos olhos, eu acho. E o que aconteceu foi que eu pedi para que jogassem ele para concluir o ritual. Eu já morria de ódio com ele, inclusive bati com a minha jiromba na cara dele. E vocês percebem que ele tem a cintura meio volumosa, como se ele tivesse enrolado em volta da cintura e dado um nó. Então, depois de atirarmos nos olhos dele, eu disse para jogarmos. O que eu não sabia é que era se o sacrifício vivo fosse morto durante um segundo ritual, você ganhava a vantagem do tempo. O meteoro que caiu na Terra não destruiu a Terra, apenas acionou os efeitos antecipou os efeitos da explosão da usina, assim fazendo o cataclismo que gerou toda essa tal de Eliogen. E nós ganhamos mais um prazo. Mas o próximo meteoro é vindo. E esse próximo meteoro vai destruir a Terra. E assim acaba a primeira parte de Eneogi.
Este episódio foi editado por Shidovi Edições. Contatos na descrição desse episódio.